Ouvimos nesta altura em fundo um excerto do CD O Rosário de Fátima, os 20 mistérios cantados, no caso o CD relativo aos mistérios gloriosos. Este é o mais recente trabalho gravado pelo Coro de Santo Inácio, ligado ao Colégio Jesuíta de São João de Brito, em Lisboa, e que é dirigido pelo Padre João Caniço. Há quase 50 anos, a dirigir coros, foi ele o fundador e diretor, por exemplo, dos antigos coros da Rádio Renascença, entre outros. O Padre João Caniço está hoje connosco. A música teve sempre muita importância para si?
Por gosto, desde miúdo, gostei sempre muito de cantar. Fui aprendendo por minha conta. Nunca tive influência de ninguém a empurrar-me, nem sequer dos meus superiores. Portanto, fui sempre estudando. Foram achando bem, nunca me proibiram nada, mas também nunca me incentivaram para nada.
Mas depois, como sacerdote, esta presença da música tem muita importância?
Evidentemente, porque como sacerdote a música é importantíssima para a liturgia, para a animação juvenil, e não só juvenil, mesmo toda a gente, quando há um cântico apropriado para fazer o uníssono da Assembleia ou até numa conferência, qualquer convívio, havendo uns versos, uma coisa que congrega as pessoas, toda a gente faz união dos corações.
É uma forma de expressão de fé, não é?
De fé e de caridade, de amor, de ligação entre as pessoas. Não é por acaso que a gente, quando faz anos uma pessoa, estamos todos entusiasmados, cantamos os parabéns a você ou outra canção apropriada, e então a música coral tem uma expressividade fora de normal, não é?
Para os muçulmanos, por exemplo, é curioso que eles entendem que a música distrai de Deus.
Sim,
mas para os católicos não.
Olha, mas no que se canta neste momento em Portugal, nas muitas igrejas, também acho que se aplica essa expressão. As pessoas responsáveis pelos cânticos em muitos sítios são pessoas de muita categoria, são pessoas que sabem, têm muita fé, etc. Mas também encontramos em alguns sítios pessoas que não estão a perceber muito o que é que estão a fazer. Aproveitam melodias tiradas do Aznavour ou de qualquer outro músico, e por mais bonitas que sejam, e até são muitas delas, não é isso que aproxima de Deus, não é isso que dá união de coração, não é fervor da fé, não é isso que dá esperança, não é isso que incentiva interiormente. Além disso, também, muitas letras que as pessoas fazem por sua conta e risco, que não são nada segundo o que a Igreja quer que seja, e são muito ligeiras, muito leves, e isso também eu creio que não aprofunda, sobretudo na Eucaristia. Estamos a celebrar um mistério tão profundo, e isso só puxa para trás. Isto é, a ligeira que está-se a procurar aprofundar, está-se a procurar interiorizar, procurar ligar-nos a Cristo, que está ali sacramentalmente, misteriosamente connosco, e estamos a lembrar de coisas fora da Igreja. Enfim, quem é que é responsável pelos cânticos de uma celebração? O responsável é o sacerdote que presida a Eucaristia, a quem se deveria submeter, antes da missa, tudo o que se vai fazer. Portanto, à partida, todos os cânticos que se cantam na Eucaristia, teoricamente, subentende-se que estão aprovados pelo celebrante. Acho que devia haver mais formação, porque estas coisas vão da formação. Os próprios sacerdotes, no seminário, contra todas as normas que vêm de Roma, não estudam música suficiente, nem pensar. Eu não quero que os padres sejam doutorados em música, nem que saibam música, nem a Igreja exige. Exige é que tenham sensibilidade para perceber que outros saibam e que outros têm uma palavra a dizer. E, portanto, um pároco, por exemplo, pode não ser capaz de fazer um dó, ré, mi seguido, sem desafinar. Pode não saber ler música. Mas se ele foi formado numa cultura musical, nos aspectos em que a música lhe dá a interioridade e favorece a sua ligação com Deus e favorece a união da comunidade com Deus, então ele vai saber apreciar.
Neste aspecto da formação, é importante o passo que se tem dado em muitas dioceses de criação das escolas de música sacra.
Isso é uma maravilha, mas veja que, tirando uma exceção ou outra, em que há de facto pessoas que puseram que são de grande categoria, noutros sítios é um paliativo, um bocadinho uma ajuda a determinadas coisas, mas não podemos dizer que é um conservatório, quando a Igreja, nos séculos passados, os únicos conservatórios que existiam eram os da Igreja, alto nível, de grandes compositores. Conheço algumas escolas de música de dioceses, nas 5 ou 6 dioceses em que há escolas de música, e conheço os músicos que estão lá mais ou menos também, e sei o trabalho que se faz, inclusive em algumas um trabalho a nível muito profundo, até de ligação com conservatórios e com universidades, o que é uma coisa muito rica, e aí caminha-se um pouco.
Tem estado desde há uns anos ligado ao Coro de Santo Inácio no Colégio Jesuíta de São João de Brito. Tem dificuldade em arranjar cantores ou, pelo contrário, até tem lista de espera?
Não, é ao contrário, a dificuldade em arranjar cantores. Por um lado, porque eu sigo um sistema que sempre segui na vida, e é uma vida que vai longa. Para o ano faço 50 anos de diretor de coros, sem parar, sem nunca ter interrupção, nunca. Estive na Itália e ali fui cantar para um coro, e logo o maestro me pediu para eu ficar em vez dele, ou em Timor. Os 3 anos que estive em Timor, estive sempre com o coro do seminário. Em Luanda, os 4 anos que estive lá, tinha um coro com 130 cantores. Ali é que não havia problema.
E depois teve os coros aqui da Rádio Renascença?
Aqui, claro, na Renascença, felizmente, também nunca houve problema de quantidade, antes pelo contrário, era mais de seleção. E tive uma pena enorme que acabasse, mas pronto, a vida é assim. E por isso, quando cheguei, um grupo de gente, até, que eram antigos da Renascença, me vieram a dizer: fundamos outro coro. E assim fizemos.
O coro de Santo Inácio já tem quantos anos?
O coro de Santo Inácio faz agora 12 anos. Temos-nos equilibrado com à volta de 30 elementos. Agora, neste momento, temos 31, mas de qualquer maneira já temos 28 também.
Todos adultos, não é?
Todos adultos, sim. Mas recente-se desta secura cultural que existe em Portugal, porque a música coral em Portugal não é apreciada. Isto é, na televisão não há música coral, nas rádios também há muito pouca ou nenhuma, e por isso os grandes...
E isso, em sua opinião, influencia?
Ah, influencia muito. Uhum. Portugal, nesse aspecto, é um atraso de vida. A Alemanha, na televisão, a gente vê a televisão de Baviera, vê noutros sítios, tem ranchos folclóricos, tem bandas de música, tem coros, tem artesanato, nos programas normais da televisão. Na América, vê-se as televisões, mesmo a América, que é um país novo, tem isso. Até a Galiza nos dá lições, nesse sentido, a televisão da Galiza, que a gente também nos dá lições. Vemos até na própria França, até aí, de vez em quando, aparece. Mas em Portugal, não.
Bom, mas tem sempre pessoas interessadas em participar.
Não, felizmente.
E procuram integrar o coro.
Ah, por motivos diversos. E o curioso é que, se ouvir as profissões dos membros do coro, é raro encontrar uma pessoa na mesma profissão. Eu posso ter uma enfermeira, posso ter uma engenheira, posso ter um advogado. Não tenho 3 advogados, não tenho 2 médicos, é sempre um de cada.
Mas que terão em comum a fé.
Tem em comum a fé, tem em comum o gosto por cantar, tem em comum o prazer de estar em comunicação com outros, prazer da amizade, porque o coro é feito da amizade das pessoas.
Porque isto implica um trabalho, não é? Continuado.
E implica uma união de corações, uma perseverança, uma união até de, como é que eu ia dizer, de aceitação da orientação dos tipos onde se atua, se é numa igreja, se é num teatro, e tem que o grupo todo estar mais ou menos de acordo.
O coro tem sempre muitas atuações programadas?
Normalmente, ao fim do ano, mesmo tendo 1 mês e meio de férias, acabamos por ter 40, 45 atuações, que significa uma por semana, o que é muita coisa.
E também tem gravado vários CDs.
Sim,
o último é este, sobre o Rosário de Fátima, os 20 Mistérios Cantados.
Sim.
O que é inédito em Portugal, não é? Não, um terço cantado.
Nunca se viu um terço todo cantado. Vêm-se terços em que se reza e depois se cantam os mistérios. Mas entre um mistério e outro. Aqui não, aqui é tudo cantado do princípio ao fim. Portanto, nós, depois de ter feito 5 anos, decidimos perpetuar o nosso som através de CDs que fossem úteis aos outros. E por isso gravámos canções portuguesas de Natal, um CD, gravámos outro com algumas orações de Fátima que não estão musicadas. Esse de Fátima e a Eucaristia. E gravámos agora, há poucos meses, o Rosário completo.
Os 20 Mistérios Cantados.
Que é cantado do princípio ao fim todo.
Portanto, este CD é um trabalho também dos padres Bernardo Terreiro e Álvaro Terreiro, 2 irmãos.
Sim.
Da Diocese da Guarda, e continuam, apesar da idade, a trabalhar
nesta
área.
E muito bem.
E os CDs têm sido editados pela Paulus Editora, não é? Tem muita procura.
O do Natal tem procura, já teve a 2ª edição. Os outros dois têm alguma.
Este também é mais recente, não é?
Mais recente, mas tem sido muito aceito. Pessoas que estejam doentes em casa ouvem, pessoas que vão no carro, porque cada um destes terços demora à volta de 50 minutos.
Quer destacar alguma atuação que o Coro de Santo Inácio tenha programado para breve e que queira publicitar, digamos assim?
Como sabe, um dos projetos que nós fizemos já quando fizemos 5 anos era adquirir um órgão de tubos para a Igreja do Colégio, onde nós cantamos normalmente.
São João de Brito.
Isso foi uma coisa que demorou. E então o órgão foi comprado este ano, foi inaugurado, e estamos agora a dar com ele os primeiros concertos. Portanto, a nossa programação deste ano até ao fim do ano vai ser toda ligada ao órgão. Ele vai tocar numa parte, nós noutra, ou convidamos outros coros. Tivemos sorte de ser um órgão muito equilibrado naquela igreja, com um som que agrada muito a todos os organistas que vão lá tocar. Muitos têm pedido para ir durante o dia estar lá 1 hora ou assim para tocar, e todos eles no fim dizem que foi uma surpresa muito agradável, que é uma maravilha este órgão aqui em Lisboa.
Fica uma sugestão também de visita. Padre João Canisso, muito obrigada por ter estado hoje connosco no Princípio e Fim.
Eu que agradeço.